Bezat Hashem, estamos da Kuf Yud Beit Amud Aleph, na primeira linha do Daf. Ontem, a gente viu uma discussão entre o Rami Bar Chama e o Rava, como é que devemos entender um filho que herda a posse do pai. Será que ele é visto como um terceiro, que está comprando os pertences do pai, que está passando por uma outra posse, ou será que, na verdade, o filho é uma continuação da posse do pai? A gente viu essa discussão com relação à nossa Mishnah, com relação quando o pai rouba e falece, será que os filhos devem ou não devolver o objeto roubado? Ravada Barahava matem leado Ravada Barahava, ahá! Já o Ravada Barahava trazia uma outra versão desta discussão sobre um outro caso. O pai que emprestou a juros, o que é proibido pela Torá. E então ele tem consigo um dinheiro, uma quantia que ele tem que devolver, que ela foi um lucro proibido. O pai falece e esse dinheiro fica com os filhos, mesmo que eles sabem que essa quantia veio de um empréstimo proibido, mesmo assim eles não precisam devolver. Amarab Barhama, sobre isso, veio o Rabar Hama e disse, isso mostra que os filhos que herdam são considerados um terceiro, porque se eles fossem a continuação do pai que faleceu, então eles teriam que devolver essa quantia, assim como o pai deve devolver, assim também o filho que continua também tem que devolver. O fato que não precisam devolver os filhos é uma prova que o filho é considerado como se fosse uma terceira pessoa. Rava Amar, já o Rava discute e diz: não, o filho na verdade é uma continuação do pai. Então, por que ele não precisa devolver essa quantia do empréstimo a juros? O pasuk diz que é proibido emprestar a juros. E continua o pasuk que diz: você não vai emprestar para que o seu companheiro vive e convive com você. Aprendemos que somente uma pessoa que emprestou de maneira proibida, ele que tem a obrigação de devolver para o seu companheiro. Mas o filho da pessoa que emprestou não tem essa obrigação. Essa discussão do Rabi Bar Chama e do Rava com relação à pessoa que emprestou juros. Comenta Agmará, mande matlaba traita abraita kolshkina matriti. Esta segunda versão, que traz a discussão do Rabi Bar Chama e do Rava com relação ao caso dos juros, ele também sustenta que a mesma discussão foi dita com relação à nossa Mishnah, com relação ao ladrão que faleceu e deixou um objeto roubado. Porém, mande matlaba matriti abraita Rabi Bar Chama que Rava matlaba. Porém, segundo a primeira versão, que a discussão deles foi dita com relação à nossa Mishnah, esta versão diz que a discussão não foi dita com relação ao caso dos juros, porque nesse caso também o Rabi Bar Chama concorda que os filhos não vão ter que devolver, já que aprendemos no Pasuk que somente a pessoa que emprestou em juros tem que devolver e não os seus filhos. Agora vai trazer uma braita, algumas braitas, com relação à pessoa que falece. Qual que é a obrigação dos filhos de devolver? Tá na Rabaná, diz a primeira braita. Hagozel umachil et banav. A pessoa que rouba e com o lucro que ele roubou, ele dá para comer, dá de comer para os seus filhos. Pturim Shalem. Depois o pai falece, os filhos, mesmo que tiveram proveito do objeto roubado, eles não precisam devolver a dívida do pai. Iliach lifnehem. Porém, se o pai deixou algum objeto que foi comprado com os lucros do objeto roubado, Gdolim Chavim Leshalem, Ktanim Turim Leshalem. Se os filhos são maiores de idade, eles têm a obrigação de devolver esse objeto. Já se eles são menores de idade, eles não têm essa obrigação. Finaliza a braita. Vimamru Gdolim Einan Yodim Cheshbonot Shechashav Emin Neymar Pturim. Porém, se os filhos vêm e dizem: olha, a gente não está sabendo das contas entre você e nosso pai, nesse caso eles não precisam devolver. Questiona Agmará, Mishum de Amri, Enaneodim, Pturim. O fato que eles não sabem, isso isenta eles de pagar? Tudo bem, eles não sabem. Mas se o pai roubou, e talvez ele tenha a obrigação de pagar, eles vão ter que pagar. Amarava, responde Rava, a versão na verdade é outra. Ah, que é amar, a versão correta é a seguinte: Gdolim shamu yodim ayinu chesbonot shechashev avinu imach velo pashlach gabei velo midei pturim. Se os filhos vêm e dizem que a gente já está sabendo dessa dívida, a gente sabe que o nosso pai já se acertou com você e já pagou o roubo, se eles vêm e dizem que eles estão convictos disso, eles não precisam pagar. Tanya Idach, uma outra braita, fala o seguinte: Hagozer ma'achil banav turim le'shalem. A pessoa que rouba e dá de comer para os filhos, os filhos não vão ter que pagar essa dívida. Porém, se ele deixou algum objeto roubado e eles pegaram para si, comeram esse objeto, venderam ou comeram, ben dolim ben ktanim chayvim leshalem. Tanto os maiores de idade, tanto os filhos são menores de idade, em todos os casos, eles têm que pagar. Como é que as crianças menores de idade têm a obrigação de pagar? Mesmo uma criança que prejudica o outro, ele não tem que pagar? É óbvio que uma criança que sem querer comeu o objeto roubado não vai precisar pagar. A versão é outra. A versão correta é o seguinte: se ele deixou um objeto roubado e eles ainda não pegaram para si, não venderam ou comeram um objeto, de maneira que o próprio objeto foi roubado, está na mão deles, mesmo as crianças menores de idade têm a obrigação de pagar. Não porque eles têm a obrigação de pagar, simplesmente já que esse objeto pertence ao outro, eles têm a obrigação de devolver, e não que eles têm uma dívida em cima deles. Amarava, vem orava e ensina sobre estas leis. Se o pai pegou uma vaca emprestada do seu companheiro, a lei diz, como nós sabemos, que uma pessoa que pega um animal, um objeto emprestado, mesmo se o animal morre, algo imprevisto, mesmo assim, a pessoa que pegou o emprestado vai ter que pagar. Se o pai pegou uma vaca emprestada e faleceu, se ele pegou a vaca emprestada por 30 dias, por exemplo, eles vão poder continuar usando a vaca até os 30 dias. Uma vez que o pai já recebeu a permissão de usar a vaca até tal período, eles também herdam esta permissão, eles têm esse direito de usar até o prazo que foi combinado. Meta, em Havim Manasseh. A primeira lei que fala a Braita, porém, mesmo que eles podem usar, se a vaca morre, acontece algo imprevisto, eles não têm que pagar. Porque o pai que recebeu sobre si a responsabilidade de pagar caso a vaca morre. Mas os filhos, não foram eles que pegaram emprestado, eles não pegaram sobre si essa responsabilidade, e essa responsabilidade não passa para eles. Logo, eles, por um lado, têm direito de usar a vaca, mas, por outro lado, eles não têm a responsabilidade de pagar caso ela faleça. A segunda lei que diz a Braita, se eles se confundiram e não sabiam que a vaca era de uma outra pessoa, achavam que a vaca era do pai, e eles fizeram shkita, bateram a vaca e comeram, eles vão ter que pagar o valor mínimo de uma carne no mercado e não vão ter que pagar o valor verdadeiro da vaca. Finaliza a Mishnah com a seguinte frase: porém, se o pai, depois de falecer, deixou terras, o dono da vaca vai poder cobrar o dinheiro dessas terras. Existe os que explicam que essa última frase se relaciona à primeira lei que dissemos. A primeira lei que dissemos é que se a vaca morre, eles não têm que pagar. Sobre isso a gente fala que se o pai deixou terrenos, o dono da vaca vai poder cobrar dos terrenos. E existe uma segunda explicação, que essa última frase se refere à segunda lei que vimos, que se eles fizeram shkita na vaca, eles vão ter que pagar o valor mínimo da carne no mercado. Sobre isso falamos que se o pai deixou terras, o dono da vaca vai poder cobrar. E a Gemara analisa: as explicações que diz que esta última frase se refere à primeira lei, no caso, que a vaca morre. Então é óbvio que ela se refere também à segunda lei. Porque na segunda lei, o pai tem mais culpa. Uma vez que ele deixou uma vaca, ele não avisou para os seus filhos, para os seus familiares, que a vaca não lhe pertencia. Ele foi não cuidadoso nessa história. Sendo assim, ele tem mais culpa na segunda lei do que na primeira. Na primeira lei, simplesmente a vaca morreu, um imprevisto. Então, os que dizem que também na primeira lei, se o pai deixou terrenos, e o dono da vaca pode cobrar, então é óbvio que também ele pode cobrar, no segundo caso, que eles fizeram chutar na vaca. O plica do Rafapa, porém, segundo essa explicação, isso vai estar em desacordo com o que diz o Rafapa, que a gente vai ver a seguir. Madre matla seifa valeixa love haidra fapa. Porém, a explicação que diz que esta última frase se refere à segunda lei. Então eles dizem que somente nesse caso que o pai foi culpado e não avisou os filhos que a vaca não pertencia a ele e por isso eles mataram a vaca. Nesse caso, ele pode cobrar dos campos do pai. Porém, se no primeiro caso que a vaca morreu como imprevisto, nesse caso, o dono da vaca não vai poder cobrar. E segundo isso está de acordo com a opinião de Rav Papa, que vai vir a seguir. Dá para Rav Papa, agora traz as palavras de Rav Papa. Haitá para agnuvá vetuvahua beshabat chayá, shekvar chayá benivá kodem shavor de isur shabat. Temos uma lei que chama kim lei bederama menei. Ou seja, quando a pessoa num só ato tem duas obrigações, duas punições, como por exemplo, a pessoa que faz um ato que acarreta a punição de morte e também a punição, uma outra punição monetária. Já que tem duas punições, a pessoa vai receber somente uma punição. A mais grave das duas. Veio Rav Papa e diz que se a pessoa roubou uma vaca e abateu ela no Shabbat, então ele vai ter que pagar, também vai merecer a pena de morte e também vai ter que pagar 5 vezes o valor da vaca. Um ladrão que rouba e abate o animal tem que pagar 5 vezes o valor da vaca. Mesmo que o mesmo ato está acarretando aqui duas proibições, já que ele já tinha a obrigação de pagar esse valor desde o momento que ele roubou, e não agora que ele fez para bater uma vaca, então ele vai ter que também pagar e também vai merecer a pena de morte. Porém, Feliz Rav Papa, Haitá para Sheularo, se ele tinha pego uma vaca emprestada, Vetvachá Beshabat, e ele abateu ela no Shabat, Patur, nesse caso ele vai estar isento. Porque nesse caso, uma vez que ele pegou emprestado, ele não tem a obrigação de pagar o valor da vaca. No momento que ele mata a vaca, que ele cai sobre ele a obrigação de pagar. Já que o mesmo ato acarreta também a proibição de pagar, a punição de pagar e também a punição de morte, ele vai merecer somente a punição de morte no Shabbat e não vai ter que pagar. Vemos aqui, se segundo Rav Papa, a obrigação de uma pessoa que pegou um animal emprestado de pagar ocorre somente, a obrigação só passa a ser válida no momento que ele faz o ato de matar a vaca ou deixar a vaca morrer. Sendo assim, no caso, na primeira lei da nossa braita, quando o pai pegou uma vaca emprestada, ele faleceu e a vaca morre nas mãos dos filhos, segundo a obrigação, que nesse caso, se o pai deixou campos, a gente vai poder cobrar. Isso está de acordo com o Rav Papa, porque segundo o Rav Papa, já que a obrigação de pagar ocorre somente na hora que a vaca morre e o pai já faleceu, nesse caso, eles não vão ter que pagar. A gente vê daqui que essa opinião sustenta que a obrigação de pagar já é válida desde o momento que ele pegou a vaca emprestada e por isso, segundo a primeira versão, isso está em desacordo com o Rav Papa. Tá na Rabaná, uma nova praia sobre esses assuntos. Veja, Rita Gzalashar Gazal. O Pasuk diz que a pessoa vai devolver o objeto que ele roubou. Aprendemos do Pasuk. Aprendemos que a pessoa que rouba e dá de comer para os seus filhos, os filhos não precisam pagar. Já se ele deixou algum objeto roubado para os filhos, tanto os maiores quanto os menores de idade, eles vão ter que pagar. O Sunhus discute e diz que não, os maiores de idade têm que pagar, os menores não. Agora traz um episódio que a gente vai aprender uma lei desta braita. Barhamua de Rebi Irmia. O Rebi Irmia, ele tinha um cunhado ou seja, um irmão da esposa dele. E o sogro dele, o pai desse cunhado, faleceu e deixou uma casa de herança. O Reb Irmia, ele queria ir pegar essa casa para ele, dizendo que a casa na verdade pertencia a ele, o sogro deu para ele de presente. Já esse menino dizia que não, que ele que é o filho do falecido e a casa pertence a ele, e o menino era menor de idade. Então o que que fez o menino quando o Reb Irmia foi para este imóvel para se apossar da casa? Ele trancou a porta na cara do Reb Irmia para o Reb Irmia não poder entrar. Reb Irmia foi para o mestre Reb Avin para perguntar como é que fica a lei. Amar, falou Reb Avin, chelou, tô vendo? Ele está certo, o menino está certo. Ele que é o filho do falecido, ele quer herdar o seu pai, mesmo que ele é menor de idade. E ele não quer deixar você entrar, porque ele quer pegar para ele. Por que você quer pegar a casa dele? Já que ele é o filho do falecido, a casa realmente pertence a ele. Por que você quer se apossar da casa? Amarlei, falou Reb Irmia, olha, esse imóvel pertence a mim, porque o meu sogro me deu esta casa de presente. E eu posso trazer uma prova, posso trazer duas testemunhas que vão comprovar que eu já estou morando nessa casa há um certo tempo, o que comprova que a casa era minha. Amarlei, vechim kabrina dedim, shelou, bifnei, valdim. Mesmo que você tenha duas testemunhas que podem comprovar isso, temos uma lei que não pode se receber testemunhas de um lado contra o outro, enquanto o outro lado ainda não está presente. Ou seja, se uma pessoa traz testemunhas contra a outra, não podemos receber esse testemunho enquanto a outra pessoa não está presente. Logo, esse menino, já que ele é menor de idade, isso é considerado que ele sempre está ausente, ele não tem a presença, ele não está, não é considerado que ele está presente no tribunal, logo não posso receber as suas testemunhas, que comprovam que a casa é sua, logo ele tem razão, que ele não deixa você entrar na casa. Falou Reb Irmia, velo ve'akatane ben gdolim ben ktanim, ravi? Olha, na braita que vimos, que um pai que deixa um objeto, para os, um objeto roubado para os filhos tanto maiores quanto menores de idade, devem pagar. Como é que os filhos menores de idade devem pagar? Deve ser que a gente recebeu um testemunho que esse objeto pertencia a uma outra pessoa, mesmo que eles são menores de idade. Assim também no nosso caso, recebem as testemunhas. Amar lei respondeu Reb Avin, harim achloket sumchus betzitcha. Olha, a gente viu que o sumchus, como diz na braita, o sumchus discutiu com essa lei. Ou seja, não concordamos com essa lei que pode receber testemunho, enquanto o outro lado ainda é menor, são menores de idade. Tudo bem que o Sunchus discorda, mas os outros sábios concordam. Então por que você diz que ela é como o Sunchus e não deixa eu pegar a casa que me pertence? Nesse interim, essa história acabou chegando nos ouvidos de Reb Aval. Amar, disse Reb Aval, Lo shmia nechuha de Rav Yosef Bar Chama, Amar Reb Ushaya. Vocês esqueceram a braita que disse Rav Yosef Bar Chama, o nome de Reb Ushaya? Ele diz o seguinte: Damar Reb Yosef Bar Chama, Amar Reb Ushaya, Tinok shetaka be'avada ve'arav letoch sede shel chavero. Damar Sheliu, uma criança menor de idade que se aposta de escravos ou de um certo campo, que é de uma outra pessoa, dizendo que o campo pertence a ele. E não de não tirar Tchagdi. A gente, a lei é, não é que a gente espera a criança ficar maior de idade e depois a gente tira o campo dele. Ele é motzim e'adomiad, o lechadil avi'edim, venire. A gente tira ele do campo e quando ele ficar maior de idade, ele vai ter que trazer testemunhas. Ou seja, ele não pode se apossar do campo quando ele é menor de idade. Ou seja, esse menino que se apossou da casa, a gente vai tirar ele daqui e somente quando ele for maior de idade, ele vai poder trazer as testemunhas dele. Fala, Gumará, não. Me dá meihata, muda uma fiquina lei de locai, uma lei a resga de avua. No caso da Braita, ele, o criança foi e se apossou de um campo de uma outra pessoa. Ele não tem nenhuma prova para isso. Não estava nas mãos dele o campo. Então, já que ele é menor de idade, ele tem que esperar ele ficar maior de idade para trazer testemunhas que é dele. Enquanto ele não traz testemunhas, enquanto ele é menor de idade, a gente tira ele do campo. Porém, no nosso caso, esse campo pertencia ao pai dele. Então, a priori, ele tem toda a razão de dizer que essa casa pertence a ele, uma vez que ele é o único herdador do pai. Logo, nesse caso, não temos uma prova que a gente vai tirar a criança. Então, diz Reb Avin, que, já que não está deixando o Rebbe entrar na casa, a criança a princípio tem razão, e não podemos receber as testemunhas do Rebbe Irmiah enquanto o outro ainda é menor de idade. Amar Rav Ashi, Amar Rav Shabtai. Finaliza o Rav Ashi no nome de Rav Shabtai. Como é que fica a lei com relação a esse assunto? Mekablim edem shelo befnei beidin. A lei é que a gente sim recebe testemunhas na ausência do outro lado. Tai, Rabbi Yochanan, vechim kablim edim shelo befnei baldin. Perguntou Rabbi Yochanan, como é que pode ser? Será que realmente a lei é assim? A gente sabe que geralmente a gente não recebe as testemunhas na ausência do outro. Kibra minei Rabbi Yossi Bar Hanina explica, Rabbi Yossi Bar Hanina, que a explicação é o seguinte: que quando Shaiyahu cholé, o Edav cholim, caso a pessoa estava doente, o outro lado está ausente porque ele está doente, ou que as testemunhas estão doentes, e a gente suspeita que talvez depois eles não vão poder testemunhar, ou Shaiyahu Edav Mbakshim Alechim Natayam, ou que as testemunhas querem viajar para o exterior, de maneira que a gente não vai conseguir trazer eles para testemunhar depois, Veshachulem Vrobá. E a gente está convidando eles, ou seja, eles vão viajar, a gente não vai ter como cobrar o testemunho depois. Nestes casos, a gente pode receber o testemunho na ausência do outro. Geralmente, a lei é que a gente não pode receber uma testemunha na ausência do outro lado. Porém, caso é uma urgência, que as testemunhas vão viajar, ou etc., nesses casos, a gente pode receber uma testemunha contra uma pessoa, mesmo que ele está ausente. Assim também falou Rabiú do nome de Shmuel. A gente pode receber uma testemunha contra uma pessoa, mesmo que ele está ausente. Como é que pode ser? A gente sabe que a lei não é assim. Amar Maruk, Valdide Mefarsh, explica Maruk, Valdide Shmuel, Kegon de Pat Hulei Bedinei, Veshar Hulei Vroata. Avalou Pat Hulei Bedina, Matsamar Lea Bedina Gadolazina. Se o julgamento nem começou, a gente vem e diz, olha, tem testemunhas contra você, venha para o julgamento. Ele pode falar, não, eu não quero vir para o julgamento, eu quero ser julgado num tribunal maior. E ele não precisa vir, a gente não vai poder receber as testemunhas na ausência dele. Porém, se ele já veio para o tribunal, já começamos o julgamento, e de repente, no meio do julgamento, ele foi embora e não quer vir, a gente mandou ele vir e ele não quer vir, ele está negando, nesse caso, então, a gente pode receber os testemunhos contra ele na ausência dele. Yahi pergunta a Gemara, que patro lei na mimatzavare lebedine gadolazina? Caso no meio do julgamento ele vá embora também, ele pode dizer, olha, eu quero ser julgado agora num tribunal maior. Eu não quero continuar sendo julgado nesse tribunal. A maravilha que Gondanaka diz que é lebedine gadol. Realmente, aqui se trata num caso que o tribunal menor tem autorização do tribunal maior para tratar deste caso. Por isso que realmente a pessoa não pode falar vou ir para um tribunal maior, já que o tribunal maior nomeou esse tribunal menor para cuidar desse caso. Amar Rav. Fala Rav agora. Nós sabemos que, segundo o Halakha, quando vem uma pessoa e traz um documento que comprova que fulano, vamos supor que eu trago um documento provando que fulano está me devendo uma certa quantia de dinheiro, a gente só vai poder de fato usar e se basear nesse documento se esse documento foi mecuia, ou seja, a gente vai ter que reconhecer firma, ou seja, confirmar que realmente as assinaturas são verdadeiras dos testemunhos que estão assinados no documento. Somente então a gente vai poder se basear nisso para tirar dinheiro de uma pessoa. O Rav explica como é que esse processo é feito. Mesmo que a pessoa que está sendo cobrada por esse documento está ausente, mesmo assim, a gente pode confirmar as assinaturas, reconhecer a firma deste documento. Rabbi Yochanan amar, em que a minha metastar, shelo b'fnei baldi. De Rabbi Yochanan diz que não, que a gente só vai poder reconhecer as firmas enquanto a pessoa que está sendo cobrada está aqui presente. Amar Rav Sheshet Rav Yossi Baravua, e falou o Rav Sheshet Rav Yossi Baravau, Aspra litama de Rabbi Yochanan amar kravado balav leishmerenu, amar aturai avô balushor beamado balav. A opinião que diz que a pessoa que é cobrada tem que estar presente, ele aprende isso da linguagem do Passu. O Passu disse que quando a gente fixa que um animal que já prejudicou três vezes, como a gente viu no primeiro Perek, a gente fixa que ele já é considerado um animal muad, de maneira que ele vai começar a pagar mais daqui para frente, isso tem que ser feito na presença do dono do animal. Uma vez que a gente está cobrando dele um certo dinheiro, isso tem que ser feito na presença dele. Assim também no caso do documento. Amaral, agora o Rava explica. Ilkhetha mekayemim et hashtar shelo bifnei baal din. Alei e que a gente reconhece, afirma, a gente confirma o documento, mesmo na ausência da pessoa que está sendo cobrada. E afirma o medo de saber, mesmo que a pessoa está aqui na nossa frente e está batendo o pé gritando, esse documento é falso, esse documento está dizendo que eu preciso pagar, mas o documento é falso mesmo assim, se a gente vê que as assinaturas são verdadeiras, a gente confirma o documento contra a palavra dele. Porém, ויאמר נקיטו לי זימנה עד מיתינה סהדי ומרר לשטרי נקטינה לי. Sabe, a pessoa fala o seguinte: olha, me dei um prazo para eu trazer provas, testemunhas ou provas que esse documento é falso. Se ele diz que ele vai conseguir trazer, ele pede um certo prazo, a gente dá para ele o prazo que ele pediu. E ata, quando o prazo chega no final, se ele chegou, então ele traz suas testemunhas para provar que o documento é falso. Veio ata. Porém, se ele não chegou no prazo combinado, na trina lei barra, a gente primeiro espera passar uma segunda, uma quinta e uma segunda-feira. Iloata, katvinan pticha alulei. Se ele não veio depois desse prazo, a gente então confirmou que o documento é verdadeiro e ele não quis pagar uma dívida que ele era obrigado, a gente faz a pticha. Pticha é quem descomunga a pessoa que não quer pagar suas dívidas. Tishinyome, a gente excomunga ele para um prazo de 90 dias. Por que 90 dias? Tlatim kamai lo nachtilo nenichsei damar katarach bezuzi, venezov. Os 30 primeiros a gente diz que ele deve estar tentando pegar empréstimos para pagar a dívida. Por isso a gente dá para ele primeiro prazo de 30 dias. Metzei inami lo nachtilo nenichsei damar dilma lo ashkech lemezov katarach umazin. Depois a gente dá mais um prazo de 30 dias, porque a gente disse que talvez ele não conseguiu pegar empréstimos, então ele está tentando vender suas posses para pagar a dívida. E daí a gente depois dá mais um prazo de 30 dias, porque a gente disse talvez ele conseguiu vender suas posses, mas ele pagou, ele vendeu fiado, até que os outros vão fazer o pagamento, nesse mais um prazo de 30 dias. Então a gente dá mais um prazo de 90 dias para a pessoa conseguir o dinheiro. Loata. E se, depois de todo esse processo de 90 dias, a pessoa não pagou, e a gente sabe, então, que o documento é verdadeiro e a pessoa não está pagando, que atvina na drachta, a gente escreve o documento que é chamado de adrachta. Esse documento dá autorização da pessoa que está cobrando, do cobrador, de ir para os pertences da pessoa que tem que pagar, e pegar esses pertences. Por exemplo, se ele encontrar um campo que pertence a essa pessoa, ele vai poder pegar o campo para si. Se ele encontrar um campo que pertence a essa pessoa que foi vendido para um terceiro, se isso foi feito depois do empréstimo, também vai poder pegar esse campo para si. Verhanei milei amar atina. Todo esse processo que a gente dá 90 dias, etc., é se ele se comprometeu de voltar num certo prazo. Avalamar loatina, mas se ele não se compromete de voltar a um certo prazo, leatar katvinanei. Isso quer dizer que ele não tem nenhuma prova, imediatamente a gente já escreve a drachta. E fala, e tudo isso que a gente dá esse prazo, se trata somente se é uma dívida, um empréstimo. Ele pegou um empréstimo, não está pagando, então a gente dá todo esse tempo. Porém, se ele pegou um objeto, alguém deu um objeto para ele cuidar, e foi feito um documento para comprovar isso, e agora ele não quer devolver esse objeto, ou seja, ele roubou um objeto que ele não poderia ter posto a mão. No caso do empréstimo, ele poderia usar o dinheiro, agora ele não tem para pagar. Mas no caso do objeto, ele pegou um objeto que não pertencia a ele. Nesse caso, a gente já escreve a drachta imediatamente. Verricat vino na mecarque, avala metaltei, lo, dirmoshamet veachil, leumar vele metaltei, vechiaate loi, veumar disahate, omerale lestare, lomash kechmide, lemigve. Tudo que a gente escreve, a drachta, ou seja, que a pessoa que está cobrando, vai poder cobrar, ele só vai poder cobrar imóveis. Porém, a gente não permite ele, através da drachta, de cobrar móveis. Por quê? Porque se ele cobrar um certo móvel, talvez depois ele vai quebrar o móvel ou vender o móvel para outra pessoa, e aí, depois de um certo tempo, o outro sim vai conseguir trazer testemunhas que, na verdade, o documento era falso, e agora ele não tem mais como devolver o móvel que ele pegou, porque ele já quebrou, etc. Então, a gente não permite ele cobrar móveis do outro, ele vai cobrar sempre imóveis. De maneira com que, se o outro vai descobrir, vai conseguir provar que o documento era falso, ele vai poder devolver. E farma entre parênteses, a princípio, num caso que o cobrador ele tem terrenos, então a gente pode também permitir ele de cobrar móveis. Porque mesmo se ele quebrar esses móveis, a gente vai cobrar os terrenos dele. Fala com o Maranhão. Veloi, a drachta metal telelocatvina na falgav de itle mecânica. Mesmo que ele tem móveis, o cobrador, mesmo assim a gente tem medo que talvez o móvel vai ser quebrado e o terreno vai ser alagado, talvez, alguma coisa assim, de maneira que vai se estragar. Então, por isso, a gente na drachta permite ele cobrar somente imóveis da pessoa que está devendo, mas nunca cobrar os seus móveis. Continua a Braita e diz: Vechikatvina na drachta modiinale. A lei diz que quando a gente escreve o documento de adrachta que permite o cobrador de cobrar, pegar os imóveis da pessoa que está devendo, a gente tem que avisar a pessoa que está devendo que a gente está escrevendo esse documento. Vai no meio de micro. A gente só tem a obrigação de avisar se realmente é próximo, é perto. Avar, mirchak, lo, mas é muito longe, a gente não tem essa obrigação. Vei mirchak ve ika krovi. E a princípio, fala Gmará, mesmo que é uma cidade longe, se ele tem parentes nessa cidade, ou que a gente tem facilidade de mandar a mensagem para lá, então a gente tem a obrigação de avisar ele antes de escrever a drafta. E até mesmo se isso vai levar um ano inteiro, até que a gente vai conseguir que a mensagem vai chegar nele para avisar ele que recebeu a drachta, tem a obrigação de antes avisar ele e depois escrever a drachta. Mesmo isso vai levar um prazo de um ano. Onde a gente sabe isso? Que a dravina, como aconteceu no caso de dravina, uma vez tinha um cara chamado Mar Acha, que ele estava cobrando o dinheiro do outro, e o Ravina, ele demorou um prazo de 12 meses, um ano inteiro, que ele não deu para ele a drachta, até que ele conseguiu mandar a mensagem para o outro. Fala com o Maravloi. Fala, não, não temos como. Na verdade, essa lei está errada. Por quê? Rata mini shalima hava yaza mata drachta liadei, lava efshar liafuki minei. Avalacha, lonatina lei, ela ade azil shlicha, betlata beshavta, veata beharva beshavta, no chamisha betata chaimedi. No caso desse Mar Acha, ele era uma pessoa muito violenta. Logo, se a gente desse a drachta na mão dele, e depois a gente descobrir que o documento era falso, a gente já está perdido. Já que ele é uma pessoa violenta, a gente não conseguia tirar a drachta da mão dele. E por isso o Ravina foi mais cauteloso e só entregou para ele depois de 12 meses que ele conseguiu avisar o outro e adverter que ele estava escrevendo a drachta. Mas com relação a pessoas normais, a gente não espera 12 meses, a gente espera o máximo prazo de 3 dias, que na terça-feira o enviado vai, na quarta ele volta e na quinta-feira a gente já é o dia do Beit Din, a gente já fixa a lei e a gente já escreve a drachta, a gente não espera mais do que 3 dias. Amar Ravina, diz Ravina, o representante do Beit Din, o enviado do Beit Din, quando ele vai cobrar o dinheiro, convocar uma pessoa para o tribunal e a pessoa não vem, e ele vem dizendo que a pessoa negou a convocação, a gente acredita nele como se fosse que ele é válido, como se fosse duas testemunhas. E logo, a gente pode excomungar o outro. Olha, ele é chato, ele pode excomungar. Vale, pitcha, queima de mamona, camaxa, le de cabai, le meita, preciso de safralô. Porém, a gente não pode se basear no que essa pessoa está dizendo para excomungar o outro. Porém, a gente não pode se basear nessa pessoa para escrever a pitra, que é escrever o que a gente excomunga ele, a gente escreve isso no documento. Não pode escrever o documento, porque excomungar ele, a gente pode se basear nesse testemunho de uma pessoa. Mas se a gente escrever isso no documento, a lei diz que quem tem que pagar as despesas do escriba é a pessoa que está sendo excomungada. Então a gente está causando que ele vai ter que pagar dinheiro. Nós temos uma lei que não podemos tirar dinheiro de uma pessoa com menos de 2 testemunhas, por isso a gente não pode se basear nisso para tirar dele esse dinheiro. Ah, Maravina, mais uma lei que diz Maravina. E a Vina Nzina Apume, de Itita, de Apume de Xixi. Se a gente convocou uma pessoa e a pessoa não veio, porém a gente não convocou ele pessoalmente, a gente mandou uma mensagem através da esposa ou através de um vizinho, a gente tem certeza que a esposa e o vizinho de fato avisaram ele, E se ele não veio, ele é considerado um... Ele vai ser punido por isso. Porque ele tinha certeza que o vizinho fez o que, ele, o que foi pedido e ele avisou o outro. Vrombra nella delle tebe mata? Avala i tebe mata lombrinan eimar lo amrule de amre ashkechina le shilicha de beidina. Porém, se a pessoa... E tudo isso é válido, somente a pessoa não está na cidade. Ele vai chegar mais tarde. A gente falou pro vizinho avisar ele. Mas se ele está na cidade, então pode ser que o vizinho pensou, olha, já que ele está passeando pela cidade, com certeza o representante, o secretário do tribunal, do Beidin, vai encontrar ele. E por isso o vizinho não avisou. Então a gente não tem certeza que o vizinho avisou, caso ele está na cidade. Vnomera nela do Rochali Favava de Beidina, Rochali Favava de Beidina, Lomera Shikur Beidina, Veamerle. E mesmo se ele está fora da cidade, se no caminho de volta ele vai passar pelo tribunal, então também o vizinho não vai avisar. Porque o vizinho vai avisar com certeza, ele vai ficar sabendo que ele foi convocado para um julgamento. Já que ele vai passar por lá. Então, se o caminho de volta é pelo Beidin, a gente não tem certeza que o vizinho avisou, porque o vizinho achou que ele vai ficar sabendo de qualquer maneira, por isso a gente não pode punir a pessoa por isso. E tudo isso, se a gente pediu para o vizinho ou para a esposa avisar naquele dia, porque daí eles não vão esquecer. Mas se a gente pediu para ele avisar alguns dias depois, talvez o vizinho esqueceu. Por isso, somente se é no mesmo dia e a pessoa não está na cidade e o caminho de volta não é pelo Beidin, nesse caso a gente tem certeza que o vizinho e a esposa avisaram, e se ele não veio, ele vai ser punido por isso. Contudo, até o próximo.